Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Carreiras aqui do Projeto Construção na Escola. Hoje a gente tem a sorte de ter como entrevistado o Luiz Fernando Guerreiro. Ele que é formado pela USP, mestre, doutor, enfim, professor agora de direito também e sócio do escritório Lobo de Riso Advogados, que também é o nosso patrocinador aqui do projeto. E o Luiz está aqui hoje para explicar um pouquinho para a gente como funciona a área de solução de conflitos, né? Que envolve tanto contencioso civil, arbitragem. Ele vai explicar um pouquinho melhor, mas ele está aqui hoje em dia para explicar o que é e o que você faz como advogado nessas áreas. Então, Luiz, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que o pessoal vai gostar muito de ouvir o que você tem para falar.
Felipe, eu agradeço muito. É sempre uma alegria, uma honra colaborar com um projeto que eu gosto muito e que você realmente teve uma ideia e, mais do que ter só a ideia, colocou em prática e virou um negócio fora do comum. Realmente importante ter essa referência quando a gente ainda não está na faculdade, quando a gente ainda não está formado. Falando um pouquinho da área que eu atuo, né, ela tradicionalmente pode ser conhecida como contencioso civil. Vocês vão falar disso quando estiverem na faculdade, ou se já estão na faculdade, certamente ouviram falar. Mas hoje a denominação ela está muito mais próxima da solução de conflitos. Então, o contencioso civil tradicional, que é uma vertente importante da solução de conflitos, ele basicamente está ligado a esfera judicial. Então, é a atuação em processos judiciais, atuação em litígios judiciais. Só que a área ela se ampliou, né? A gente tem essa atuação judicial, tem uma atuação também arbitral, então é um contencioso, mas feito fora do judiciário, feito em arbitragens, em câmaras de arbitragem. Tem também uma atuação em métodos consensuais, que pode ser no judiciário também, né, com mediações e conciliações, pode ser também extrajudicial. Além disso, a gente tem uma atuação de recuperação de crédito, aí em recuperações judiciais, e também em execuções, judiciais, né, uma subdivisão, vamos dizer assim, do contencioso civil. E também tem um consultivo civil, né, como eu trabalho em um escritório que a gente chama de full service, que é um escritório que tem várias áreas. A gente acaba também auxiliando outras áreas com questões do nosso dia a dia. Então, a gente olha um contrato com um viés de quem sabe, ou pelo menos vive onde o problema surge. Então, são esses cinco, mais ou menos, aí no fim das contas, pontos que a gente acaba atuando na nossa área.
Legal. E acho que todo mundo comenta que eu entro na faculdade e o direito raiz é aquele direito que você vai no fórum, o direito que você fala com o juiz, faz petição, e isso é o contencioso, né? Pode ser na área civil, pode ser na área trabalhista, é muito comum mais ser na área civil, né? Que envolve uma gama maior de assuntos, mas é isso aí. E a arbitragem também, você queria que você explicasse um pouquinho o que que é. É a mesma coisa, só que ao invés de ser o juiz do poder público, é um árbitro que escolhe? Como é que funciona?
A arbitragem é conhecida como um método adequado de solução de conflitos. Ele depende da escolha das partes, né? Então, ou bem as partes indicam num contrato que elas não querem que aquele litígio vai ser seja solucionado no judiciário, e sim que ele seja solucionado em arbitragem. E tendo isso no contrato, é o que vai acontecer, a não ser que as partes voltem atrás juntas depois, né? Há ainda uma possibilidade de, surgido o problema, as partes optarem por uma arbitragem. Aí seria a hipótese de um compromisso arbitral, um documento específico para fazer a arbitragem. Bom, ele não é tão comum, não é tão utilizado, porque as partes, se já estão brigando, dificilmente elas vão sentar para definir a forma de solução desse conflito. Então, é muito mais comum que cláusulas já definam isso previamente. De qualquer modo, um elemento comum em qualquer situação é a vontade, as partes precisam querer. E, pela nossa lei, elas só podem querer fazer arbitragem para questões que envolvam direitos patrimoniais disponíveis e se elas tiverem capacidade de contratar. Fora disso, não dá para ter arbitragem. Então, a arbitragem, assim, ela é uma exceção que depende da vontade das partes. Né? Ela é muito comum no âmbito empresarial, comercial, embora não seja restrita a esse âmbito. A gente sabe também que a administração pública pode celebrar contratos e tem direitos patrimoniais disponíveis, algumas vezes em jogo também. Então, é esse o espectro de atuação. Né? A arbitragem, ela tem a grande vantagem da especialização do julgador, você vai escolher o julgador juntamente com a parte contrária, mas o judiciário também acordou para isso, né? O judiciário viu que essa é uma vantagem da arbitragem e também começou a criar, especialmente nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, varas especializadas. Então, são varas que os juízes, eles têm conhecimento empresarial, muitas vezes são professores também, empresarial, e o novo código trouxe um pouco disso, né? O judiciário tentou se armar para enfrentar essa concorrência da arbitragem. Isso é melhor para todo mundo, você acaba tendo opções e casos em que, pô, eu quero aplicar a jurisprudência. De repente, seja o judiciário o ideal, se a jurisprudência for favorável a você, né? Então, você fica no judiciário porque você vai ter a aplicação de súmulas e etc., sem muita discussão. Já na arbitragem, você tem um pouco mais de discussão. Então, a questão é mais fática, né? É uma questão em que não tem aplicação de julgados ou precedentes, julgados anteriores ou precedentes. Aí a arbitragem tem uma vantagem. Essa é a arte de quem vai fazer o contrato, né? E é aí que tem um ponto de interação, por exemplo, entre a minha área, né? O que eu faço e o que o Felipe faz também, né? Que é exatamente a pessoa que faz o contrato. E a gente diz, olha, mas aqui o que você está pensando? Né? É vantagem você ter um lapso aí para indicar o árbitro? Ou não, você quer um juiz já constituído e a posição do judiciário para esse tipo de discussão que você tem, para esse tipo de potencial conflito, não é ruim. Então vamos com o judiciário. Aumentaram as opções. O judiciário Legal. Melhorou nos anos também. Então
Legal. Então é tanto antes, né, para prevenir e para antecipar um problema e ver qual será a melhor forma de lidar com esse potencial problema e também quando surge um problema, né, e você não antecipou nada e está ali e precisa resolver. É bem legal essa diferença, isso. Bem legal essas opções que a gente tem e a resposta certa é que tudo depende, né? Depende do que você
tudo depende.
A gente fala isso nas aulas do projeto, tudo depende, não vai ter uma resposta absoluta. E, legal, queria agora que você falasse um caso que você participou, não sei se agora ou quando você era mais novo, que você fez esse caso, participou, não precisa falar, óbvio, o nome de ninguém, mas que você ali percebeu que você estava na área certa e que você falou, bom, é aqui, então vou me especializar e vou seguir esse caminho.
Felipe, eu cito dois, tá? Um do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, um do ponto de vista prático, né? O técnico foi um caso de acidente de trânsito e que o argumento da parte contrária era o de que o veículo dela capotou porque ele era um veículo menor, necessariamente. Então, era esse o argumento. Ele vai capotar porque ele é menor. E foi um caso que a gente resolveu com o conceito do ensino médio, que era a quantidade de movimento, né? Massa vezes aceleração. E a gente colocou isso no caso. De fato, nosso veículo, o veículo do cliente, era mais pesado. Mas se você fizesse os cálculos ali pelas velocidades que foram indicadas, considerando a aceleração de um ponto parado até o ponto do acidente, eles estavam incorretos, né? Não era só uma questão de massa, era a questão também da aceleração. Eles estavam acima dos limites ali. Então, quando isso deu certo, a gente fez, porque falou, olha, tá certo, né? É a questão técnica, é física isso, não tem muita diferença.
Finalmente você usou a fórmula, né?
Eu usei a fórmula na prática. Eu achei que eu nunca fosse usar e eu usei. E aí eu comecei a olhar falando, cara, a magia dessa área é você ter o processo é a base, mas não é só o processo judicial, é ter formas de solução, e depois foi até a área que eu me especializei, né, com mestrado e doutorado, como essas formas de solução de conflitos se combinam, mas aí eu me liguei que eu poderia utilizar outras questões, né, outras matérias, inclusive do segundo grau, inclusive do ensino médio. Então, o legal do contencioso é um pouco isso, é muito arejado, porque você está lidando com as questões, mas é o caso de um projeto de arquitetura. O outro caso é um contrato de franquia. O outro é a compra e venda de uma empresa, e assim você vai. Uhum. É bastante variado, né? Esse do ponto de vista técnico. O caso que eu considero que eu virei advogado foi a reintegração de posse num condomínio luxuoso aqui, próximo a São Paulo. E foi uma reintegração que durou 36 horas. Da hora que eu cheguei até a hora que eu voltei para casa, durou esse tempo, e a gente precisou desocupar a casa inteira, porque o ocupante do imóvel ele não fez questão de facilitar. Então, a gente precisou colocar tudo em 7 caminhões, era uma casa grande, precisou colocar tudo em 7 caminhões, levar para um depositário, tirar tudo do caminhão, deixar lá, fotografar, relacionar e depois ir embora. Então, toda a tensão de administrar a desocupação, porque ele não queria retirar os animais que ele tinha, mas também falou, olha, se vocês levarem, eu vou avisar na estrada que eles não estão transportados do jeito adequado, eu vou ligar na polícia rodoviária. E a gente tem que falar, cara, ou você tira o seu cachorro e leva, ou se não, eu vou soltar o cachorro no condomínio. Né? Ou você ajuda, ou você ajuda. Eu estou tentando resolver a situação. Né? Aí a gente acabou conseguindo uma casinha para o cachorro, né? Aquelas de transporte, ficou ali até que o cara resolveu levar o cachorro. Mas administrando todas essas situações de eventual briga entre o pessoal que estava desocupando e o ocupante. Enfim, nesse dia eu virei advogado mesmo. Então, do ponto de vista prático, é esse caso, não tem outro. Né? Sim, claro que eu já vivi outras situações, mas...
Não,
mas
é legal saber que alguém que hoje em dia cuida de processos de cliente, empresas grandes e situações um pouco mais complexas de obrigação de pagamento e tal, se tornou advogado por causa de uma reintegração que envolvia um cachorro num condomínio. Então, é muito legal ver como é a substância da coisa, né? E não o fato em si que faz você seguir essa carreira. Bem legal.
Neves, tem um negócio que eu acho interessante falar, que eu quase fui médico, né?
Ah, é?
Fiz vestibular. E no minuto antes da matrícula, eu escolhi direito. Não foi na hora de escolher o curso, foi na hora de fazer a matrícula.
E começa daí. Eu acho que essa é a terceira pergunta. Conta um pouquinho da sua trajetória e como que você foi parar no direito.
Bom, eu, na escola, eu queria ser médico. Né? Pegando esse gancho, era a profissão que eu estava me preparando até o segundo ano do ensino médio, eu não tinha muita dúvida. No terceiro ano, eu comecei a olhar um pouco as minhas notas e falar, nossa, mas eu não vou mal de exatas, de biológicas eu vou bem, de humanas eu vou muito bem. Então, talvez aí direito, né, alguma coisa assim, seja o caso, administração. E aí eu fiz um teste vocacional que foi completamente cortado. Deu as três, falou, ó, que você decidir aí, em tese, você teria condições de fazer.
Não ajudou muito.
Aí eu fiz vestibular para direito, administração e medicina. Eu passei medicina numa universidade pública também, e aí na hora da matrícula, a matrícula de medicina acho que era até depois da de direito, mas
tá.
Se eu fizesse uma matrícula, eu perderia a outra, né? Elas se anulam. Então, eu fui decidido a fazer direito. E especialmente porque direito era a faculdade que eu poderia trabalhar. Eu até comecei fazendo duas faculdades. Eu fiz direito e administração durante um mês. Mas por circunstâncias da minha família, tal, eu tive que ficar com direito e depois eu comecei a trabalhar. Então, direito acabou ganhando por aí, né? E eu tentava meio que me convencer, né, de que não, hoje eu nem penso mais em medicina, faz tempo que eu não penso nisso. Mas enquanto eu estava na faculdade, eu pensava, e aí eu falava, né, nossa, mas médico não, médico tem uma vida complicada, trabalha no fim de semana, né, tem que fazer plantão e tal. Depois eu descobri que advogado não é muito diferente. E especialmente porque tem uma parte do corpo que a gente não conhece tanto quanto quando a gente é menor, né? Quando a gente é mais jovem, mas que ela dói para muita gente como qualquer outra, que é o bolso, né? Então, quando o bolso dói, o advogado normalmente é chamado, né? Ou antes que o bolso venha a doer, o advogado é chamado. Então, foi um negócio que eu aprendi na prática. Mas não me arrependo das opções que eu fiz, não.
E aí você começou o primeiro estágio já em contencioso civil? Como é que foi?
Não, meu primeiro estágio foi na área trabalhista de um banco. Tá? Foi um lugar que eu aprendi muito, eu aprendi a trabalhar lá, né? Foi interessante. Depois eu passei por dois escritórios, a maior parte do meu estágio. Aí eu trabalhei numa empresa e estava para me formar pensando em concurso público. Até que o escritório de um professor me convidou e aí eu fiz boa parte da minha carreira como advogado lá. E depois eu vim assumir essa área, né, do contencioso no Lobo de Rio.
Legal.
Então esse é um pouco a trajetória. O legal do estágio e do trabalho que eu tive foi ter um pouco o viés do cliente também, né? Ter trabalhado nesse banco e nessa empresa foram experiências bem interessantes por conta disso. E nos escritórios eu aprendi o dia a dia, aí já em contencioso civil mesmo. Meu segundo estágio em diante já era contencioso civil.
Legal. E agora, olhando para trás, assim, se você pudesse dar algum conselho pro Luiz mais novo, enfim, que você acha que ia ser legal ter ouvido naquela época? O que seria?
Olha, foi um negócio que eu ouvi, de fato, mas a gente, até por ser mais jovem, não dá o devido crédito ou a devida importância. É foco e paciência. Talvez mais paciência do que foco, né? Porque a gente está muito acostumado a estudar, a se dedicar. Então, a questão do foco, ela é menos importante, mas ela se mantém. Agora, a paciência, ela é fundamental, porque aí acho que a minha geração, e daí eu percebo que isso fica mais difícil, porque o mundo ficou mais ágil, a gente quer respostas mais imediatas. Uhum. E nem sempre a gente vai ter, né? E às vezes a gente acaba perdendo ótimas oportunidades por conta disso. Talvez 2 meses a mais numa determinada situação não tivessem causado prejuízo nenhum e teriam trazido uma vantagem enorme, né? A gente precisa ter um pouco mais de autocentrismo, assim, nessas decisões, e acho que talvez paciência mesmo é a palavra, né? De olhar, respirar e tomar a decisão certa, né?
Exatamente. Bom, agradecer de novo, né, ao Luiz, foi muito legal o bate-papo aqui. Com certeza, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para o projeto, que a gente direciona para o Luiz, ele vai ficar mais do que feliz em responder.